dia, boa tarde, boa noite, galera. Tá no ar mais um SPcast. Eu sou Vinícius Lima, nas redes sociais SP Vinícius Lima, cofundador do SP Invisível, contador de histórias lá no SP Invisível, jornalista também e agora host, é assim que fala, né? Do SPcast.
Pod host.
Dessa podosfera invisível. Junto comigo estamos aqui André Soler. Fala, André, tudo bem?
Tudo bem, Vini. Mais uma vez aqui. Tá se tornando rotina, né? Semanalmente a gente vem aqui construindo esse papo rico. E é isso, né? E quem quiser, quem não sabe, eu sou André Soler, também fundador do SP Invisível. Cuido também da... faço fotógrafo, cuido mais da parte de imagem. E queria também, Vini, deixar um convite aqui pro pessoal. Quem quiser contribuir com a gente, catarse.me/SPInvisível, não é isso?
Isso aí, com 10 reais por mês você mantém nosso podcast, nosso projeto de contar histórias, nossas ações e pode participar de muita coisa aí com a gente que a gente vai falar depois. Nossa convidada de hoje, a nossa primeira reconvidada, nosso primeiro repeteco aqui de entrevista. E é muito legal ter ela com a gente aqui, mas não para falar sobre o que ela falou antes, mas sim para falar sobre o projeto Anjos da Cidade. Estamos aqui de novo com a Cindy. Tudo bem, Cindy?
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Tudo bem, um prazer estar aqui de novo, podendo falar agora sobre outro assunto, mas que também me interessa e me movimenta muito. Então, obrigada aí pelo convite e bora falar.
Valeu, Cindy. Nosso programa é atemporal, a gente nunca sabe o que falar, se fala boa noite, bom dia, porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo logo cedinho, indo para o trabalho, tem vários momentos aí que você pode ouvir em qualquer plataforma o SPcast. Cindy, o Anjos da Cidade, assim, eu procurei aqui, fiz uma mini pesquisa e procurei definir como entrega, resgate e atendimento à população em situação de rua, mais de 30 anos. E eu fiquei muito feliz de descobrir que o projeto tem essa idade, esse tanto de tempo aí, mais de 30 anos, porque a gente sabe as lutas, as dificuldades que tem de manter um projeto social. Como você olha para essa história? Como você olha com alegria quando você revisita aí toda a sua história e a história do Anjos, que são bem misturadas? Como você olha para tudo isso?
É muito louco, né? Porque eu tenho 28, o projeto tem quase a minha idade, assim, e nasceu da minha mãe. A minha mãe, desde que ela tem 18, que ela começou a conversar com as pessoas que moravam na região que ela morava. E aí começou a ter um trabalho meio que semanal com essas pessoas, assim, para entender a vida delas, levava para casa para tomar banho, enfim, várias coisas que ela fez nessa época. E por isso que a gente fala que o projeto começou lá, né? Porque ainda que não institucionalizado, ele já existia. E aí eu nasci, minha mãe super nova, né? E separou super cedo, então eu tinha 10 meses quando minha mãe se separou, então no fundo eu virei companheira dela disso, né? Porque era eu e ela não abria mão de fazer isso, então eu virei companheira dela. E aí é engraçado porque, infelizmente, tem pessoas que desde aquela época ainda estão na rua, né? Infelizmente. Mas são pessoas que lembram de mim quando pequena, assim, quando bebê mesmo. Então, a minha mãe, ela me colocou nesse mundo, eu era muito pequena. Eu era bebê, assim, passava de colo em colo na rua, tal. Então, é engraçado falar como o projeto nasceu ou como isso, essa causa entrou na minha vida, porque eu não sei, né? Não foi uma coisa que eu escolhi. Eu nasci dentro desse mundo, isso me trouxe várias coisas, mas acho que falar do Anjos sem falar da minha vida, são coisas assim. Eu nasci dentro do Anjo da Cidade, eu nasci dentro dessa situação aí, dentro da rua, né? De alguma forma, com todos os meus privilégios, né? Seria muito nada a ver da minha parte falar que eu nasci na rua, porque não é isso. Eu tive mil privilégios, mas eu nasci convivendo com essa realidade, né? Então, graças à minha mãe.
Sim. É muito legal falar isso, que eu lembro do Vini pré-SP Invisível, o que eu fazia, qual era a minha rotina e tal. André também, porque o SP Invisível tem só 5 anos. É legal pensar que desde o início da sua vida você estava envolvido aí no projeto.
É. E a gente também passa por isso, né? De às vezes reencontrar uma pessoa, né? Não é uma coisa fácil na rua a gente reencontrar. Mas a gente vê que, pô, esse cara aqui que foi um dos primeiros a gente entrevistar ainda tá lá, né? Cindy, é muito chocante. E Cindy, eu queria te perguntar o seguinte. Tem uma frase que fala assim... É de vocês a frase?
Não, eu encontrei essa frase numa entrevista, acho que sua mãe deu, a Andrea, né? Foi bem bonita aí, o André vai falar.
Fala assim, você não precisa olhar para o céu para encontrar anjos. Onde estão esses anjos, Cindy?
É muito louco, porque o nome Anjos da Cidade veio muito depois do projeto nascer, né? Assim, o projeto acontecia, não tinha nome, era um grupo de amigos, familiares, sempre foi assim. E aí, quando eu era, sei lá, tinha uns 15, 16 anos, a gente sempre faz a mesma região, né? E aí a gente estava ali na frente da 77ª Delegacia, ali na Barra Funda, e a gente, sempre, toda semana, a gente estava com um grupo de homens, um deles era um senhor, o senhor Antônio, e ele... Antônio não, o senhor Lucas. E aí ele tinha um olho claro, assim, azulzão, e era muito louco, porque ele era grisalho, assim, tinha um olho claro, e toda vez que eu conversava com ele, todo mundo conversava com ele, e falava assim, meu, esse cara, ele não é daqui. Esse cara, ele é algum anjo enviado, alguma coisa, assim, porque as palavras dele, você falava assim, meu, não... Ele estava sempre de branco. E aí foi quando eu e minha mãe, a gente começou a pensar sobre isso. Do tipo, será que na rua não tem uns anjos enviados ali, sabe? Que tem alguma missão, assim. Então, a gente começou a pensar muito nisso, do quanto eles... essas pessoas assim, que estão nessa situação têm tanto a ensinar, né? Tem tanto a ensinar para a gente sobre tantas coisas e tal. E foi daí que surgiu o Anjos da Cidade. Né? O Anjos da Cidade não são os voluntários. A gente fala que a gente fica procurando anjos como se fosse uma coisa muito, né, celestial, assim, olha para o céu, reza que os anjos estão lá. Cara, tem anjos por todos os lados e, assim, quem ainda não foi para a rua, vá para a rua, porque você vai conhecer vários deles, assim, no sentido do quanto eles abençoam a gente de alguma forma, do jeito deles, né? Mas quanta coisa eles têm para ensinar, para compartilhar, um olhar, um sorriso, e que dão um choque de realidade. Eu tô desde que eu nasci e eu continuo saindo das entregas, assim, né, das entradas na rua, com um choque de realidade e de aprendizado, assim. Eu ainda fico me perguntando se isso é para mim ou para eles, né? É sempre uma dúvida, assim.
É muito legal pensar nisso do anjo, da pessoa em situação de rua como um anjo, porque, sei lá, acredito que vocês já devem ter ouvido, a gente ouve também, eles falarem que a gente é um anjo, né? Tipo, ah, vocês são um anjo e tal. Só que é isso, quem realmente é esse anjo é essa pessoa que tá lá. O que, a partir do momento que você começou a entender assim, o que você estava fazendo, o trabalho seu, da sua mãe, quais mudanças você viu na rua, assim? Porque, tipo, se a gente mesmo, em 5 anos, já nota que tem muito mais gente na rua, tá mais agressivo, sei lá, a GCM tá, sei lá, mais agressiva também nesse atendimento. Em 15 anos, 20 anos, desde que você começou a perceber, assim, o que você viu que mudou?
Eu acho que... Primeiro, do lado das atuações, né, na rua, elas aumentaram muito. Assim, na época que a gente fazia quando menor, não era tão comum encontrar outros coletivos na rua. Hoje a gente encontra outros coletivos. A gente até tem que se falar para poder fazer rotas diferentes e poder abranger a maior região possível, né? Então, acho que, de alguma forma, as pessoas estão se conscientizando um pouco mais. E talvez essa conscientização venha porque essa situação está batendo na porta delas, assim, né? Então, com o aumento aí da população em situação de rua, e é um aumento que, infelizmente, a gente ainda não tem os dados quantitativos disso, mas é um aumento evidente, eu acho que ele está batendo na porta das pessoas e isso está fazendo com que as pessoas se conscientizem mais. Com relação à estrutura... Eu não vejo muitas mudanças, de verdade, assim. Eu sou leiga no assunto, eu me considero uma super aprendiz aí. Eu não tenho visto muitas mudanças. Eu acho que os serviços públicos, eles são os mesmos, né, oferecidos, o aparato público continua com as mesmas soluções. De alguma forma, são políticas e alternativas que acabam homogeneizando a pop rua. E não existe isso, né? A população de rua é composta por seres humanos muito diferentes. Então, por isso tão complexo fazer uma política pública ou qualquer coisa, porque como é que você faz um negócio que abrange tanta gente tão diferente, tão heterogênea e vindo de tantos lugares diferentes e com, né, situações diferentes? Então, eu não vi muita mudança, assim. Eu vi um aumento muito significante da população em situação de rua, muito significante. Por outro lado, tem um lado muito bom, que houve um aumento de pessoas se importando com a causa e tornando essa causa mais visível. Então, né, vocês são também responsáveis por isso. Então, você vê movimentos nascendo e crescendo ao longo dos anos, pensando nessa causa. Então, isso é muito bom. Essa causa passou a ser pauta de muitos eventos em que isso não existia, né? Então, acho que tem esse lado bom. Mas, no sentido de estrutura mesmo, eu vejo um aumento, até pela questão do desemprego e tal, né? Então, a gente só vê essa situação aumentar. E, por outro lado, os aparatos públicos permanecem os mesmos, né? Eles não estão acompanhando essa dinâmica aí de aumento da população em situação de rua. Então, é um pouco preocupante também, né? Assim, mas não vi muita mudança, não. Sinceramente, desde que eu sou pequena, não vi muita coisa mudar, assim. Nem sei se antes de mim era diferente, na verdade.
Sim, você tocou. O Padre Júlio falou isso no nosso podcast, inclusive. É. Ele falou, tipo, tá dando. A galera tá dando a mesma resposta faz tempo e tal, enquanto o certo seria ter um leque de respostas, tipo, várias opções. Ah, eu quero escolher o albergue. Não, eu quero escolher a casa colaborativa, sei lá. E não existem, né, essas várias respostas, né? Só tem uma.
Sim, podcast número 1, esse, quem quiser assistir e conferir.
Exato.
Tá lá.
Vai.
Eu ou você?
Pode ir.
Então vou eu. Cindy, eu tenho, na verdade, uma curiosidade, assim, né? Tava pensando agora, você tava comentando que você tá há bastante tempo nisso. E eu queria. A minha curiosidade é a seguinte: você vê o que o SP Invisível, ele de alguma forma trouxe de diferente para essa situação? Porque eu e o Vinícius, a gente tinha uma relação com a situação de rua, mas a gente não era um especialista que um dia falou, vamos fazer um projeto aqui, calculou, mediu e falou, é isso aqui que vai ajudar. Entendeu? O que você acha que, assim, a gente, esse projeto trouxe de diferente?
Eu acho que eu já fiz esse exercício de pensar no SP Invisível, assim, dentro do sistema rua, né? E qual que era a contribuição. Eu acho que é principalmente a individualização das histórias da rua. Eu acho que os coletivos, cada um tem a sua importância, o seu papel. Então, você tem coletivos de abastecimento e distribuição, você tem coletivos que pensam mais em reinserção, enfim. Você tem coletivos que eu acho que se dividem mais assim, né? Então, um pensando mais em reinserção, outro pensando mais em abastecimento e tal. Tem coletivos da parte da conscientização da população, eu acho que vocês entram muito nisso, assim, né? No sentido de despertar as pessoas para coisas que elas não tinham visto ainda, não tinham conhecimento. Mas acho que, principalmente, no meu entender, que é uma coisa que vocês fazem, é a individualização das histórias da rua. Por exemplo, Anjos da Cidade, a gente até conta uma história ou outra quando a gente vê uma reinserção e tal. Mas não é uma coisa que a gente faz corriqueiramente. A gente, né, é uma coisa mais de massa. Apesar do Anjos ter um atendimento mais individual, para o externo, para a população que está vendo, vê a gente como um grupo que está indo para as ruas atendendo 350 pessoas a cada semana. E é isso. Eu acho que é diferente. Vocês, assim, é uma história e... E eu acho que contar uma história é importante porque a pessoa, ela se identifica, né? Ela percebe que ali existe uma história como a dela, né? Eventualmente. E eu acho que essa individualização é essencial para a pop rua, assim, né? Porque é o que eu falei, eles são heterogêneos. Não dá para a gente pensar em homogeneização disso, assim, dessa população, né? Como que a gente resolve isso? Então, vocês trazerem essa individualidade... para mim é um papel importante, assim, né? De perceber que lá tem histórias e que cada história é um complexo de coisas e que essas histórias estão lá. Que quando você olha para a rua e vê um monte de gente deitada na Marechal, cada pessoa que está ali tem uma história dessa que vocês contaram, assim. Então, acho que isso é essencial. Que é uma coisa que eu não vejo nenhum outro coletivo fazendo, né? E por isso a importância, assim, de ter essa complementariedade também de vocês.
Que legal, obrigado.
Sem contar o quanto vocês movimentam a galera, né? Porque não tem ninguém com tantos mil seguidores como vocês.
É isso.
Então, acho que isso é super importante também, né? Conseguir chegar em mais gente para levar a conscientização dessa causa, assim. Sim. Vocês são especialistas mesmo.
Obrigado.
Mas a gente tá, sei lá, batalhando por cada seguidor. Sei lá quantos seguidores a gente tem. Acho que 5 mil, vocês têm.
Gente, sigam assim de
o Anjos da Cidade. Mas, gente, o programa não é sobre o SP Invisível. É sobre o Anjos da Cidade.
Então sigam eles.
Mas a gente tem tentado fazer mais isso de, tipo, divulgar em stories. Na newsletter a gente sempre tá fazendo uma agendinha, assim, de ações e tal. Mas uma pergunta que eu queria fazer... É que deve ter muita gente falando... A gente odeia quando perguntam isso. Vocês só contam histórias, não tira da rua. Uhum. E no caso de vocês deve ter o outro caso, que é... Vocês só fazem entrega, não tira da rua. E esse só é o que mata, assim. Porque é a gente sabe que é um trabalho enorme, sabe? Mobilizar uma entrega por semana, contar uma história por dia. E por aí vai, todo mundo tem seu trampo e todo mundo trabalha junto, né? Isso que a gente estava falando até agora. Cada trabalho tem sua relevância, sua importância. Mas, às vezes tem uns desdobramentos, umas histórias que a gente consegue ajudar além, que não, apesar de não ser o foco principal tirar da rua, a gente consegue, porque caiu ali na nossa mão. Tem alguma história assim, que a partir de um encontro do Anjos da Cidade, vocês já conseguiram fazer algo além na vida daquela pessoa?
Tem. Acho que é importante contar uma coisa sobre o Anjos, assim, que o Anjos nasceu de uma vontade muito familiar, né? Da minha mãe e tal. Então, a gente levava 20 refeições, assim. Então, a gente tinha tempo de conversa, Então, sempre a linha do Anjos foi conversar, sempre. Tanto é que, em números, a gente agora está sendo expressivo. A gente chegou em 350 por semana de refeições. Mas, assim, porque a gente tem 100 voluntários por semana. Mas, até então, era eu e minha mãe. Às vezes, um carro de 4 pessoas. Às vezes, 2 carros. Então, a gente nunca conseguiu entrar nesse mundo de quantificar e achar que isso era bom. Porque, eventualmente, num mês, eu tinha entregado 100 refeições. Né? Então era pouco expressivo, mas era exatamente por isso, porque a gente não pensava no abastecimento. A gente queria ir lá e conversar com a Priscila, trocar uma ideia com ela e entender semanalmente, quase como um trabalho terapêutico mesmo, aonde a gente conseguia ir junto. E aí disso, dessas conversas, algumas coisas vêm acontecendo. A gente não é bom em divulgar, então acho que é um desafio nosso agora contar tudo isso que tem acontecido no Anjos, que tem sido lindo e que já aconteceu. Então, por exemplo, a dona Tereza, uma senhora já aposentada, que tem um filho alcoólatra e ela estava na rua e o filho semanalmente ia lá e pegava tudo que ela conseguia de qualquer trocado, assim. Ela sofria muito abuso e violência na rua. E a gente foi percebendo isso ao longo das semanas, devagar, conversando com ela, ela se sentindo à vontade, criando vínculo. Aos poucos, ela começou a contar. E aí, a gente descobriu que ela não tinha acesso à aposentadoria. Então, eu sou advogada, né? Então, tem outros advogados no grupo. A gente conseguiu regularizar a aposentadoria dela, alugar um quartinho. Então, hoje, ela está num quartinho. A gente conseguiu também conversar com o filho dela para que ele se encaminhasse dentro dessa dependência que ele tem. Então, acho que a dona Tereza é um caso assim, de uma mulher que deixou de ser abusada, de uma mulher que deixou de ser roubada, né? De alguma forma, todos os dias violentada. E que hoje tem a sua casa e tem o seu neto. Porque, no fundo... no Anjo sempre tem algumas pessoas que se aproximam mais de alguém e vão juntos construindo uma história, né? Uma nova história. Então, a dona Tereza, por exemplo, é o Rafa, que hoje toma café da manhã com ela uma vez por semana. Ela chama de neto, ele chama de vó. Então, cria esse vínculo que não é uma coisa de caridade. O Rafa não vai lá uma vez por semana porque ele tem que ir visitar a dona Tereza, mas é porque ele criou esse vínculo. A dona Tereza é um caso, a gente tem o Edmundo e o Anderson, que são pessoas que a gente encaminhou para reabilitação, né? E é diferente, né? Porque o Anjos, a gente não encaminha para reabilitação e coloca ele lá na clínica. A gente começa a entrar em contato com a família para contar onde ele está, vai lá todo mês, né, visitar, porque são nossos amigos, a gente quer estar lá. A gente que participa das reuniões dos familiares, né, que tem aquelas reuniões dos familiares, do dependente, é a gente que participa. Então, a gente vira família mesmo, né? E aí, os dois saíram do tratamento, os dois já têm uma casa, já estão morando. O Edmundo, por exemplo, já está casado, enfim, se encaminhou. Hoje, a gente tem 7 pessoas que estão numa clínica com esse atendimento que a gente faz mensal. Na verdade, semanalmente, a gente vai lá na clínica. É, a gente tem uma super parceria agora com uma clínica. Então, tem esse trabalho que a gente tem feito. Alguns a gente está regularizando a aposentadoria, outros a gente leva no CRAS para fazer os cadastramentos dos benefícios que eles têm direito. Então, isso acontece, mas a gente não sabe divulgar isso. A gente não sabe colocar isso numa metodologia. Então, no fundo, a gente conta para os voluntários, olha, tem esses benefícios, se alguém perguntar isso, fala isso. A gente tem uma clínica, mas não é assim. Se você quiser que ele vá para a clínica, de fato, você tem que estabelecer um vínculo, tem que visitar lá mensalmente, porque é a comunidade que vai fazer o cara reabilitar de verdade, não é ele ir para uma clínica e ficar lá, né? A gente tem vários casos aí de população em situação de rua que vai para uma clínica, vai embora, volta, recai mil vezes, né? O percentual hoje de recaída está em 77% aí de pessoas que acabam recaindo. Então, para mim, é a comunidade que muda esse percentual. Então, a gente precisa estabelecer essa comunidade, né? Aí alguns a gente leva para fazer curso na base colaborativa. É, e isso tem sido muito legal, porque eles acabam criando esse vínculo com outras pessoas. Começa a voltar a ter uma vida social mesmo, né? De ter para onde ir, de ter um aniversário para frequentar, de ter, né, um jantar para ir. Então, acho que ter essa rotina de uma vida social é importante para a reabilitação. Acho que o Anjos entra nisso, assim, e disso saem várias histórias, né? Muito especiais. É, de pessoas que a gente tem contato até hoje, que a gente continua amigo, que frequentam os mesmos lugares que a gente, os mesmos aniversários, enfim. É, mas a gente é ruim de divulgar. Então, se alguém entrar no nosso Instagram, vocês não vão ver isso, porque a gente não sabe contar essas coisas.
É, mas é aos poucos. Vai caminhando e as redes vão crescendo.
É.
E, Cindy, eu fiquei agora pensando um pouco sobre esse lance do anjo, né? Eu acho que a gente fala do invisível, como vocês falam do anjo, acho que são palavras que muito diferentes, né? Mas que a gente conseguiu trazer um significado pra cá. E você falando do anjo, você falou uma coisa que tá distante, né? E às vezes a gente não vê e tal. E pra mim também tem um lance do anjo que ele... Pra mim um anjo é uma coisa que se aparecer vai falar uma coisa que eu não sei e que eu não aprendi e que... Uma coisa totalmente nova, uma coisa assim, diferente na minha vida. E aí eu queria saber isso, durante esse tempo seu e da sua equipe, do seu time na rua, o que você aprendeu assim nesse trabalho de escuta? Durante essa sua escuta na rua, as pessoas com você, o que te surpreendeu, o que você aprendeu nesses dias de escuta que você foi pra rua assim?
Nossa, é muita coisa, acho que muito do que eu aprendi na minha vida tem a ver com isso, até um pouco, né, sem generalizar, porque a gente sabe que a rua não é assim, mas até esse percentual de dependência química na rua me ensinou muito quando criança, né? Porque eu lidei muito com isso e eu percebi o que a dependência fazia com as pessoas, e eu acho que isso me trouxe uma consciência muito diferente de vida. E aí, sobre o anjo, só uma coisa que eu fiquei pensando também, que é assim, cara, eles são muito mais anjos do que a gente também, porque pensa na nossa, no nosso potencial de transformação real. Se você pensar assim, quantas pessoas na rua eu já transformei? Se eu for pensar quantas pessoas eles já transformaram, assim, é muito mais do que eu. Então, eles têm um potencial de transformar a vida das pessoas muito maior, muito mais escalável, o que é ruim também, porque, né, a situação de rua não deveria existir. Mas ela existindo, cara, o potencial que eles têm de transformar a vida dos voluntários que passam,
sim,
né? E tanta gente que eles transformam versus o quanto eu, como Cindy e como integrante de um coletivo, transformo, assim, é uma diferença que não dá nem para calcular. Então, se tem algum anjo nessa história, né, no sentido de transformar, de fazer alguma coisa, não sou eu. E eu acho que muito do que eles transformam a vida das pessoas é um pouco nesse sentido. Assim, se você está de fato afim de aprender num trabalho desse, de ir com um olhar assim, de eu vou ouvir, entender o que isso está mexendo comigo, assim, o que isso tem para me trazer, você percebe que existe uma sabedoria na rua, assim, de quem está na rua, que é uma sabedoria, primeiro, minimalista, né? Que eu acho que a gente tem muito a aprender com relação ao minimalismo dessas pessoas, assim, de viver com muito menos, né? E de entender, e de estar satisfeito, de alguma forma, vivendo com muito menos. Então, eu acho que essa sabedoria, assim, se a gente tiver esse olhar, a gente aprende muito, mas principalmente com a colaboração. Assim, para mim, muito do que eu aprendi escutando as ruas foram banhos de água fria que eu tomei quando me disseram, entrega ali pro cara do lado, porque eu já comi a 1 da tarde, e são 11 horas da noite, mas eu já comi a 1 da tarde. E o cara que tá ali do meu lado tava pedindo comida o dia inteiro e não conseguiu almoçar ainda, então entrega para ele. Cara, assim, esse tipo de coisa...
Lições de vida, né?
Exato. Então, acho que se você tá disposto a escutar mesmo, você vai conseguir perceber lições, assim, de muita colaboração, de muita resiliência, minimalismo, né? Eu não sei, de fato, como seria a minha vida na rua.
Você já parou para pensar sobre isso?
Já parei muito para pensar, assim, o que que... Às vezes eu fico... Eu vou para a ação do Anjos, assim, aí eu deito do lado deles, assim, e eu fico imaginando, nossa, como será que seria, né? E eu acho que uma das coisas que mais me vem na cabeça é... Cara, eu não sei se eu conseguiria... eu não sei se eu conseguiria viver sendo tão, tão negada pela sociedade, assim. Eu acho que eu tenho uma necessidade constante de estar perto de pessoas que, sabe, que me querem bem, e eu fico assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa assim, e eu não sei. E existe uma negação constante dessa população, né? Uma negação de que, cara, como eles vão no banheiro, né? Será que eles são aceitos em qualquer lugar? Eles não conseguem entrar em qualquer lugar, né? Para ir fazer xixi. Então eu fico pensando, eu não sei se eu conseguiria lidar com tanta negação, assim, sabe? Com tanta rejeição da sociedade. Eu não sei se eu lido tão bem com a rejeição. E eu acho que isso me faria muito mal. Eu ficaria assim... Eu não sei se eu sobreviveria, essa é a real. Porque eles têm você fica pensando, como é que esse cara tá vivo ainda? O que que faz ele se manter vivo? Porque, de fato, quando eu penso nisso, eu falo, eu não sei se eu ia ter vontade de me manter viva, assim, dentro dessa situação, sabe? Então, por isso que eu admiro tanto essas pessoas e por isso que muitas vezes, quando alguns me dizem, olha, não quero sair daqui, porque a vida em qualquer outro lugar é muito pior do que a vida que eu tenho aqui, aqui eu tenho amigos. Eu falo, cara, tá bom.
E ainda mais mulheres, né, Cindy?
Isso que eu ia falar. O que que você aprendeu com as histórias das mulheres, especificamente, que você ouviu, que, tipo, são 12%, segundo o censo de 2015, mas sofre, tipo, o dobro, o triplo... já a gente já ouviu relatos de mulheres falando, eu tenho que cortar o cabelo para parecer que sou um homem, eu tenho que dormir com várias cobertas para a galera não ver ali que tem uma mulher ali, tem a violência tanto do homem de rua quanto do homem fora da rua. O que que você aprendeu com essas histórias?
Vocês me fizeram lembrar de uma história que mexeu muito comigo, assim, ainda mexe. Uma vez eu estava no Jabaquara fazendo uma ação com uma outra ONG, e aí eu resolvi sentar perto de um casal, assim. E aí eu entendi que a mulher estava machucada, eu não estava conseguindo conversar com ela diretamente, porque ela estava com o marido. E aí uma hora eu saí andando, assim, chamei ela, do tipo, vem cá que eu quero te fazer uma pergunta minha, íntima, né? Que eu querendo tirar ela um pouco daquele contexto. E aí ela falou assim para mim, ela falou assim, moça, eu não era da rua. Eu conheci ele na rua, ele me apresentou o crack. Eu tenho casa, mas ele já falou 1000 vezes que se eu sair daqui, ele me mata. E eu já tentei sair 1 vez e eu quase morri. Então, ele não tá falando brincadeira, né? Ele é envolvido nas facções e tal. Cara, assim, ela ter me falado isso me deixou numa situação de tanto desespero, porque eu falei... A gente, como mulher, por mais que a gente seja forte, que a gente, né, lute sempre por isso, que a gente se defende, a gente consegue... Cara, a gente, como mulher, a gente fica muito mais refém, né, dessas coisas, assim. A gente tem muito mais medo. Se alguém ameaça a gente e fala, sabe, eu vou atrás de você se você fugir de mim, assim, é meio desesperador, assim. E eu me coloquei muito tentando sentir a sensação dela, assim, e foi muito desesperador para mim, assim. Foi pensar no desespero de uma mulher que tá na rua e acaba se mantendo na rua porque tem medo de morrer, assim, né? Porque tá sendo ameaçada. E, de alguma forma, perceber que ela deve estar ali, inclusive mantendo relações sexuais sem vontade, né? E... Cara, é muito desesperador, assim. Eu não consigo me imaginar nessa situação. E só de pensar um pouco sobre ela, sabe, eu tenho vontade de respirar. Porque, realmente, essa mulher, ela mudou muito o meu olhar sobre a mulher na rua, assim. Eu percebi que as mulheres que estão na rua, elas não estão por opção. E, muitas vezes, não é nem só por opção. Elas estão ameaçadas se elas saírem de lá.
Por obrigação, né?
Por obrigação, exatamente. E isso é muito desesperador. Muito, sim. E como mulher, é mais desesperador ainda.
Você acompanhou essa em específico, essa história? Sabe de alguma outra coisa?
Né? Eles continuam lá. Eu conheço a ONG que atua lá. Eles continuam lá. Eu acho que mexeu tanto comigo que eu me senti impotente. Eu acho que eu me percebi tão privilegiada perto de uma realidade dessa que eu falei, cara, eu não tenho direito de fazer nada. Eu não sei nem por onde começar. Sabe, a minha vontade era pegar, levar ela para outro lugar, sei lá, mas eu falei, é muita responsabilidade, eu não sei onde eu tô pisando, eu não sei o que que eu tô mexendo, e é isso que torna tudo mais desesperador, e eu acho que, assim, sendo muito honesta, acho que isso até me fez fugir dessa rota, assim, eu nunca mais fui com essa ONG, e eu acho que foi uma fuga minha mesmo, porque passa de um limite meu que eu não consigo, eu não sei o que fazer. Então, por isso que eu entendo as pessoas que às vezes não vão pra rua, sabe? Que falam, eu não consigo fazer nenhuma ação com população de rua porque realmente mexe muito comigo. Eu falo, eu entendo, porque em alguns momentos eu também faço isso. Em alguns momentos eu também me afasto porque eu falo, cara, eu sou muito impotente diante dessa situação. Eu não sei o que fazer. E ela mexe muito com o meu emocional, assim. Então, até que tava chorando aqui. Mas acho que pra mulher, é outro mundo, assim. Não dá pra gente falar de população de rua.
Sem esse recorte, né?
Sim. Obrigado, Cindy, por compartilhar esse momento. Algo tão íntimo seu, assim, realmente. Você se emocionou e emocionou a gente aqui também.
Um pouco do que o André perguntou, assim, sobre escuta. Como isso ajudou na prática, assim, em aperfeiçoamento de rota, de kit, de, tipo, a partir do que vocês escutaram ali daquela galera em situação de rua?
Então, hoje a gente tem voluntários no Anjos que eram pessoas em situação de rua. Então, para mim, é um grande... na verdade, é o que mais ajuda a gente é isso. Então, teve uma vez que a gente estava pensando, mas o que a gente faz mesmo para reinserir? Será que tem um modelo? Será que tem alguma coisa? E aí, um amigo nosso, voluntário, que estava em situação de rua, parou e falou assim, gente, vocês têm que levar a galera para passeios culturais, porque foi assim que vocês me resgataram. E ninguém tinha pensado nisso. A gente estava pensando quantas mais rotas a gente ia fazer, que questionário a gente ia apresentar, que tipo de pergunta era mais efetiva. E, de repente, eu falei assim, não, vocês têm que pegar e começar a levar essa galera para passeios culturais. Porque quando vocês me levaram no Teatro Municipal, foi o que despertou que eu queria ser um de vocês e poder frequentar esses lugares sem estar com vocês para poder entrar. Eu queria entrar sozinho. Então, isso me tirou do crack. E, então, assim, eu vi isso... É um grande, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu com a galera da rua. Uma outra coisa que a gente sempre fica batendo, assim, o fato de ter pessoas que estavam em situação de rua e que hoje são voluntários, inibem qualquer tipo de preconceito na roda, né? Então, quando você está falando sobre uma ação que a gente vai fazer, por exemplo, da última vez eu lembro que estavam discutindo muito, não, porque se o voluntário chegar depois da hora, a gente não vai apresentar para ele o projeto, né? E aí, de repente, surge assim, uma voz falando, mas peraí, a gente está aqui por causa da gente ou a gente está aqui por causa da galera que está na rua? Será que não é importante para esse voluntário ter as orientações do projeto? Porque ele vai para a rua? Né? Então, a gente está mais preocupado na logística de, não, se passou de tal hora, o cara não vai receber as instruções, ou eu estou mais preocupada que ele tem que receber as instruções, independentemente do momento que ele chegar, porque, no fundo, é a atuação dele lá na ponta que vai me importar. Né? Então, acho que ter pessoas que passaram pela situação de rua dentro da roda muda muito a nossa intervenção, muda muito. E outra, é muito mais efetivo. Assim, de verdade, o Anderson, que hoje é nosso voluntário, ele já encaminhou 4, 5 pessoas para a clínica. Porque a galera conhecia ele. E aí a galera vê como ele está hoje. E ele fala, se eu conseguir, você consegue. Então, o Bahia era um cara que eu achei que nunca ia sair da rua. Ele estava 8 anos sendo acompanhado pelo Anjos. 8 anos. Toda vez que eu conversava alguma coisa com ele, ele queria ver a família na Bahia, mas ele falava, não vou chegar do jeito que eu tô, preciso melhorar. Eu falava, cara, mas pra você melhorar, tem todo um processo de cura, né? Que você vai precisar encarar. Não, não vem não, vai você pra clínica. Ele sempre falava isso. Hoje eu vou na clínica visitar ele, ele fala, como eu te zoei, né? Como eu te mandei ficar aqui. Eu falei, pois é. Quantas vezes você me mandou? E precisou o Anderson ir lá conversar com ele, pra ele entender que era necessário ali.
Sim.
Então, acho que o maior aprendizado que a gente tem hoje no Anjos é ter pessoas que já passaram por essa situação como voluntários. Cara, são eles que fazem toda a parte de reinserção. A gente fica ali meio que.
O Anderson é o que morava na 14 Bis?
É.
Ele é bem firmeza.
Ele é, muito.
E, sim, eu gostei muito disso que você falou, de levar o cara pro museu, de, né? Porque acho que é isso que você até comentou no começo, que são. Outras, a gente tem que pensar em outras soluções, a gente tem que pensar em outras coisas que eles possam vivenciar, aprender e modificar a forma como o sistema está estruturado para que essas pessoas possam ter vontade de sair da rua, né? E aí eu também queria saber, nesse seu time todo, quantos voluntários você tem e quantos anjos vocês acham que vocês já passaram aí pela cidade? Você consegue dizer mais ou menos esse número? Eu sei que deve ser bem difícil.
É, a gente é muito ruim de contar, mas, assim, de contar não, né? Mas de fazer esses relatórios, assim, do que a gente já fez. Mas hoje a gente tem 100 voluntários por terça-feira. E porque a gente limita as inscrições mesmo.
Sim.
Pra poder...
inscrever aonde? Onde que se inscreve?
No Simpla.
Simpla.
Toda a quinta anterior. A gente tem entrega toda terça-feira à noite. Uhum. Toda a quinta anterior a gente libera o formulário de inscrição e limita em 100.
Tá.
Então, não era assim antes, no começo do ano, a gente era em 20 ainda. Mas, de repente, com essas histórias, né, a gente acaba atraindo mais gente, porque tá vendo que o Anjo tá fazendo um trabalho. Que está transformando histórias, né, de alguma forma. Não é o Anjos que transforma, mas a gente está sendo um canal para isso. E aí a gente tem, então, um limite de 100 voluntários por terça. São 350 refeições por terça-feira. Então, são 350 pessoas que a gente conversa. A gente está dividido em 5 rotas. Então, a gente sempre faz rotas com poucas pessoas. Para que a gente consiga conversar mesmo, assim, né? Então... cada voluntário meio que conversa com 1-2 pessoas numa rota de 3 horas e meia. Então, sim, dá tempo de ter bastante conversa.
E esse lance das rotas, como que... Eu sempre tive até... Queria saber, assim... Vocês vão um dia específico, né? Vocês vão na quinta-feira?
Na terça-noite.
E aí tem... Você sabe se tem outros grupos que vão, tipo, na segunda ou na terça? Ou naquele... As pessoas ali sabem que vocês vão na terça e aí elas sabem que em outro lugar vai ter outro... Como é que funciona? Como é que elas se organizam, assim? Você tem ideia disso?
Tenho. A gente já encontrou alguns coletivos na rua, né? No mesmo dia de entrega, e a gente passou a conversar com eles pra gente poder fazer rotas diferentes. Então, a galera que tá na rua conta pra gente quem vai em tal dia, até pra gente poder entrar em contato e conseguir organizar isso. Mas acaba sendo bem organizado, assim. Pra quem tá na rua, eles sabem quem passa em tal dia. Teve uma vez que a gente precisou antecipar, a gente foi na segunda. Porque ia ter o Natal na terça. E aí a gente foi na segunda avisar a galera que a gente no dia seguinte ia estar em outro lugar, que a gente não ia fazer a rota, que a gente ia fazer numa rua fixa. E assim, foi muito engraçado, porque muitos a gente não encontrou, outros estavam dormindo já. E aí a gente falou, caramba, né, eles estão mais desanimados hoje, assim, não estavam querendo muito conversar. Mas é que depois que a gente contava que era o Anjos, né, que eles reconheciam alguns voluntários, que eles percebiam que era a gente, assim. Então, eles esperam na terça mesmo. Às vezes a gente encontra, a minha mãe mora muito perto de onde a gente faz as rotas. Aí, quando eu vou pra casa dela, às vezes eu encontro alguns... na rua, né, a gente conversa e diz, terça passada vocês passaram mais tarde, hein? Terça passada vocês foram não sei aonde. Então, eles sabem tudo sobre nós, assim, sobre qual que é o caminho que a gente tá fazendo e tal. Das outras ONGs também. É que tem uma diferença que a gente percebe do Anjos para outras ONGs. Primeiro, a periodicidade. Então, não é todo coletivo que vai toda semana à noite levar 350 refeições, porque realmente é uma super logística. Né? E a gente faz tudo isso no voluntariado. Então, cada terça-feira é um grupo de voluntários que se responsabiliza pelo alimento, por cozinhar e entregar as marmitas na rota. Então, então é uma super logística, mas também eu acho que é porque pelo tempo que a gente fica com cada um, a gente se apresenta pelo nome, a gente sempre fala que antes de entregar qualquer coisa, entrega um abraço, entrega um aperto de mão, assim, então tem essa, é muito sutil, mas tem esse nosso jeito de fazer que acaba fazendo com que eles saibam com certeza que é o Anjos que tá ali, assim. Eles ficam pedindo a nossa camiseta, porque eles querem ser anjos também, e a gente dá a camiseta para eles.
Então,
eles se sentem muito família mesmo, é impressionante. Uhum. Né? A gente já foi em outros coletivos, e tem coletivos que eu admiro pra caramba, assim, que eu acho que fazem esse mesmo trabalho também. Mas é muito interessante, que eu acho que é um diferencial do Anjos, é ter essa coisa bem familiar mesmo, assim. É muito familiar. Assim, quando vocês forem... É, vocês vão sentir isso, e quem for vai sentir. Eu nem vou precisar ficar falando, porque ir lá é perceber isso, né? Assim, chamar pelo nome, saber a nossa história. Então, eu vou lá numa semana e eles perguntam: ah, como que foi a reunião que você ia ter semana passada, que você me falou que você estava preocupada? Então, assim, é um vínculo mesmo, assim, é bem legal.
E aí, Vini, estamos caminhando para o final ou tem mais aí?
Eu queria saber, você falou... sobre ser anjo, né? Tipo, eles querem ser anjos. Tipo, eu entendi o prático disso, que é ser voluntário do Anjo da Cidade. Mas é muito legal, tipo, é muito forte isso, né? Eles querem ser anjos também. O que pra você é ser um anjo na vida de outra pessoa? Quando você pensa nisso, tipo, o que um anjo faz pra uma outra pessoa? O que é ser um anjo?
Eu acho que tem muito a ver com a nossa, com desenvolver a nossa habilidade de amar, assim. Eu acho que quando a gente desenvolve essa capacidade de você, de fato, amar, naturalmente você vai ser um anjo. Porque eu acho que todos os ensinamentos que a gente tem, independentemente de religião, todos os ensinamentos... partem do mesmo pressuposto, né? Amar, assim. Então, eu acho que se a gente quer ser anjo, ou seja, se a gente quer ser uma extensão desses ensinamentos, que eu acho que anjo é isso, né? É aquele que é uma extensão desses ensinamentos aí divinos, e independentemente de onde vem, eu acho que a gente tem que desenvolver essa habilidade. Então, e não é só para quem está na rua. É importante que a gente sempre desperta isso no Anjos, assim. Se você é capaz de amar o cara que está nessa situação... você precisa ser capaz de amar as pessoas que estão do seu lado. Você precisa ser capaz de amar os voluntários que estão no mesmo projeto. Né? Então, não dá para ter rixa dentro do mesmo projeto de voluntário, caramba. Você vai para a rua e fala o quanto é importante amar, o quanto é importante, né? Assim, não preconceito, não julgamento. As pessoas que estão na rua têm histórias de vida que, normalmente, se o cara do seu lado, que é o seu amigo do seu trabalho, tivesse essa história, você nem chegaria perto dele. Mas aí, porque o cara tá na rua numa situação muito diferente da sua e muito mais vulnerável que a sua, é mais fácil amar, né? Então, isso é uma coisa que a gente desperta muito, assim. Anjo não é anjo na rua, sabe? É o anjo da cidade, que a gente diz que são eles, mas que também são os voluntários, né? É desenvolver essa habilidade de amar em qualquer lugar. E a gente sempre, eu e minha mãe, a gente sempre lembra disso o tempo todo. E eu acho que os voluntários hoje também já estão cientes disso, de que... Sim, se você é capaz de amar o cara que tá lá, você tem que ser capaz de amar qualquer pessoa, assim, dentro de todas as dificuldades, as histórias que elas têm, dos erros que elas já cometeram, porque é isso, é um ser humano igual, né? Se o nosso ativismo é mostrar que são seres humanos, que eles têm que se tornar visíveis, eu preciso despertar essa humanidade para a pessoa que está do meu lado também, né? Senão é muito fácil. Chega até a ser cômodo e prepotente da nossa parte dizer que eu amo a galera que está na rua, que eu sou super empático, que eu desenvolvi a empatia, o amor. E assim, eu não consigo ser capaz de amar uma pessoa que erra do meu lado, que está na mesma condição social que a minha, né? Então, para mim, anjo é desenvolver essa habilidade no integral mesmo, assim. Não é só chegar lá na rua e abraçar o cara que está numa situação muito mais vulnerável que a sua, porque é fácil, né? Assim, de verdade, não é difícil você chegar na rua e abraçar o cara e falar: cara, você pode mudar de vida, né? Difícil é você encontrar pessoas do seu lado e desenvolver essa mesma capacidade de amar, assim. Então, eu acho que anjo mesmo não é só essa atuação nossa na rua. É um ensinamento para nós de que, cara, a gente tem que ter essa habilidade o tempo todo entre nós também, assim, que estamos na mesma condição de privilégios e tal.
Integral, né?
No nosso dia a dia.
Exato.
Né?
Que legal.
Exatamente, exatamente.
A gente acredita muito nisso também. Que nosso olhar sobre a cidade mudou, mas mudou também nosso olhar nas nossas convivências, no nosso ciclo mais próximo. Obrigado mesmo por essa resposta aí. E obrigado também pelo papo. Acredito que temos um programa muito bom. Quero saber, sim, de quem quiser se voluntariar para o Anjos da Cidade, como que pode ajudar, indo nas entregas, contribuindo financeiramente. Fala mais um pouco como o pessoal aqui, o ouvinte, pode se envolver no Anjos da Cidade.
Boa. Eu que agradeço pelo convite, pelo papo. Assim, sempre bom a gente conversar com pessoas que estão na mesma causa também, que estão indiferentes também, mas acho que na mesma a gente se entende, a gente está vindo do mesmo lugar. Então, obrigada. O Anjos tem Instagram, então @anjos da cidade, tem site, anjosdacidade.org. Lá também tem um formato de doação mensal para quem quiser contribuir. E a gente tem pedido, né, solicitado doação de alimentos não perecíveis, porque a clínica que é parceira nossa e que tem conseguido fazer um trabalho lindo com as pessoas que a gente está conseguindo encaminhar, vocês sabem que não é qualquer clínica que faz um trabalho de fato efetivo, né, e que tem amor, então a gente conseguiu essa. Eles trocaram as vagas particulares por doação de alimento não perecível, então a gente está aí numa luta, porque a gente tem bastante alimento para entregar para eles por mês, para equivaler a essa vaga particular, e hoje a gente está com 7 pessoas lá. Então, a gente tem aceitado doação de alimento não perecível. Para doar, é só entrar no nosso Instagram, @anjosdacidade, manda uma mensagem para a gente que a gente conversa lá. Sempre todo mundo muito bem-vindo nas nossas entregas de terça-feira. Então, é toda terça-feira, a gente se encontra às 8 da noite na Barra Funda. A gente fica até umas 11h30. 11h30 a gente encerra a ação. Então, quando quiserem...
Na Barra Funda, na Catraca.
A gente se encontra na Praça Olavo Bilac, às 8h, e a gente sai às 8h30. Então, mas a gente sempre divulga no Instagram para se inscrever, né? Para a gente conseguir dividir certinho nas rotas e tal. Agora a gente está aprendendo a fazer isso. Não faz tanto tempo que a gente implantou as inscrições, mas agora tá rolando. Então, todo mundo super convidado, assim.
Boa. Então é isso, galera. Obrigado. Esse foi mais um programa, nosso 8º programa, com a Cindy aqui falando sobre o Anjos da Cidade. Se você quiser continuar acompanhando o SP Invisível, vai lá na página, lê as histórias, saiba como participar das nossas ações quando a gente lançar uma próxima ação. Continue aqui ouvindo o SPcast, vá nos nossos encontros e participe também do nosso Catarse. Nosso Catarse é o link catarse.me/SP Invisível e lá você pode contribuir com R$10 por mês. Eu sou o Vini Lima, muito obrigado.
Valeu, gente. Eu sou o André Soler e é isso aí. Até a próxima.
Valeu.